Testemunho. Amém? Pai, muito obrigado, obrigado, Pai bendito, obrigado pelas crianças, oh Pai, obrigado porque o Senhor continua enviando para cá os teus filhos, isso é sinal da tua fidelidade e a certeza da tua bondade e misericórdia, nos sustentando e cuidando de nós. Oh Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, queremos celebrar a ressurreição, a certeza de que nós vimos a glória do Senhor. Vimos a sua glória. Nós somos daqueles que testemunham o Cristo ressurreto. Isso transforma o nosso entendimento. Nós não temos mais uma expectativa do que virá a ser. Nós temos a revelação, a convicção, a certeza do que veio, do que se encarnou, do que esteve entre nós e agora está em nós. Jesus estava entre nós e agora Cristo está em nós, o teu Espírito em nós testifica que somos teus filhos, e é isso que nós queremos celebrar nessa manhã de hoje, sermos renovados, inspirados, encorajados, animados a prosseguir, ó Pai, naquilo que é a nossa vocação, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é um princípio muito simples. Muito simples, mas é um princípio colocado por Jesus lá no dia da ressurreição, né? Então abre a sua Bíblia lá, em Marcos, Evangelho de Marcos, lá no finalzinho do Evangelho, capítulo 16, Marcos 16, a partir do verso 12, Marcos 16, 12, diz assim: depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, nada lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Depois de lhes ser falado, o Senhor foi levado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Irmão, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. E se a nossa esperança se resume, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, Paulo está dizendo que todo ser humano caído, né, todo ser humano, ele tá debaixo de um jugo, de uma opressão que o pecado deixou. Nossos pecados foram perdoados, mas a cultura do pecado, a forma de pensar que deu origem ao pecado, que é a iniquidade, o direito, a ideia de que Deus tem que dizer amém ao meu direito, é remanescente. Então, se essa fortaleza não for destruída, se esse templo de devoção às nossas divindades, se aquilo que eu me apego na expectativa de que o divino vai cooperar comigo, o que que era Babilônia? A ideia de que nós vamos convencer o divino a cooperar conosco nas nossas expectativas de vida terrena. É isso. Muita gente confunde fé com crença. Crença é a expectativa sincera de que Deus vai cooperar na realização dos meus planos, dos meus projetos terrenos. Isso é crença. A crença é um elemento comum e inerente a todo ser humano. Todo ser humano é crente. Não vai nascer ainda Nunca vai nascer um ser humano descrente, mas todo ser humano é incrédulo. O descrente é aquele que colocou a sua crença, a sua forma de acreditar, aquilo que ele dá crédito. Então não existe um ser humano ateu. Não, existe um ser humano que ele, a sua crença é que o Deus dele é ele mesmo. Ou o ser humano, ou a natureza. Mas ele tem alguma forma de crença. Porque isso está escrito na palavra de Deus. Nas nossas formas de crença, nós colocamos a nossa divindade a trabalhar pelos nossos projetos de vida bem-sucedida. Nós imaginamos o que seria uma vida feliz. Então nós imaginamos nós temos um projeto de felicidade para a família, para a empresa, para a natureza, para a sociedade. Então às vezes meu projeto de felicidade é eu viver longe de todo mundo, enfiado no mato e vivendo de maneira quase primitiva. Isso é uma crença. Isso é uma crença. E aí a pessoa se apega à sua crença de forma sincera. Mas quando Cristo ressuscitou, ele sepultou, ele enterrou. Nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos nas nossas crenças. As nossas crenças nos afastaram de Deus e do seu propósito. Amém? Então todos nós estamos afastados de Deus por conta das nossas crenças, da nossa forma de acreditar. Nós acreditamos que aquilo que a gente iria fazer iria nos colocar em condição de receber a ajuda de Deus para completar o nosso projeto de felicidade. Ó, temos gente aqui da Tailândia com a gente. Áurea, aleluia, Áurea. Forte abraço aí. Amém? Então é isso. Então Cristo sepultou isso e agora nós somos uma nova criatura. O que que é a fé em Cristo Jesus? É nascer de novo. E não é nascer da carne. Então a nossa vida espiritual, ela não pode de novo brotar dos nossos intestinos. A nossa espiritualidade não pode estar arraigada nas nossas necessidades, nos nossos intestinos. Porque agora nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura. E nós nascemos da água e do Espírito, nós nascemos da palavra e da revelação. Agora eu não olho para Jesus na expectativa sincera de que ele é a divindade que vai corresponder à minha crença. E se isso não for tratado, muitas pessoas vão continuar não crendo. E qual que é a dificuldade que as pessoas têm de não crer? Aqui está falando, ó. Jesus estava vivo, fora visto por eles, contudo eles não creram. O que que impede a fé? Nossas crenças. Então nossas crenças impedem, nossas crenças são a fortaleza na mente. Nossas crenças são nossas fortalezas culturais, mentais, religiosas, que impedem, que estão bloqueando os nossos olhos. Por isso a palavra de Deus é para lavar. Lavar nosso entendimento, iluminar os nossos olhos, para que eu abandone as minhas crenças e possa ver Jesus ressurreto. E ao ver Cristo ressurreto, eu viver a minha vida numa perspectiva de ressurreição, de nova criatura. Eu sou uma nova criatura. O mesmo Espírito que estava em Cristo, revelando para ele o eterno, agora é o mesmo Espírito que está em mim e revela a minha eternidade. Amém? Isso é uma transformação. Caso contrário, minhas crenças me impedirão de viver na perspectiva da ressurreição. Se Cristo morreu, é certo que nós morremos com ele e com ele ressuscitamos. Agora, o que que significa isso? Isso significa uma transformação radical. É uma transformação completa na nossa maneira de viver. E um dos sinais essa transformação é o seguinte, ele disse assim, ó, vocês vão viver agora, o propósito de vocês agora é ensinar, é revelar tudo o que vocês fizerem, trabalhando, namorando, casando, louvando, tudo. Tudo que vocês fizerem daqui para frente é para revelar a nova pessoa que vocês são. Então, o que nós fazemos agora, se antigamente tudo que eu fazia era baseado na minha crença de buscar para mim a vida que eu almejava, agora tudo que eu faço é para revelar a fé da pessoa que eu sou. Fala devagar. Antigamente a minha crença era para pautar a minha vida na expectativa do que eu tinha que fazer para receber e me tornar tudo aquilo que eu não tinha ou tudo aquilo que eu não era. Então a minha crença estava toda voltada para a minha cobiça, para a minha carência ou para as minhas necessidades. Mas agora não. Tudo que eu fizer é uma nova criatura, é um novo espírito, é o Espírito de Cristo me movendo. Então eu não... Presta atenção. O que que transformou? É porque antigamente eu era movido pela minha crença em favor de Jesus. Agora eu sou movido por Cristo em favor das pessoas. Então fé é ser movido por Cristo em favor das pessoas. Crença é ser movido pela minha necessidade, pelo meu desespero, em favor de Jesus. Então muitas pessoas, movidos pela sua crença, foram até Jesus. Mas muitos deles, aqui está falando dos discípulos, gente que andou com ele, apareceu lá, contou para os discípulos, foram discípulos, gente que andou com Jesus. Gente que andou com Jesus, isso aqui é discípulo, eles caminhavam com Jesus. Então por que eles estavam andando com Jesus? Porque a crença deles é de que Jesus faria por eles aquilo que eles precisavam que Jesus fizesse. Mas quando Jesus apareceu ressurreto, diz aqui, ó, eles não creram. Depois, ele apareceu lá e muitos não creram. E aí Jesus censurou o quê? A incredulidade e a dureza. Então presta atenção. Se nós não encararmos, há uma dureza, uma incredulidade. O que é que orienta, o que é que sustenta essa incredulidade? Não é uma ausência de crença. Não, é uma crença voltada para a expectativa do que eu vou receber para cooperar, para contribuir para o meu projeto de vida. Então muitas pessoas, pensando que estão sendo movidas de fé, elas continuam, mesmo sendo discípulos, mesmo ouvindo a palavra, mesmo acompanhando, mesmo vendo os sinais, elas continuam incrédulas. Incrédulas. Elas são cheias de devoção, pessoas que são tomadas de devoção, mas continuam incrédulas. Não creem. Não creem no quê? Em Jesus ressurreto. Porque elas continuam esperando aquele Jesus que vai vir para dar para elas aquilo que elas estão precisando. Aí Jesus vai repreender a incredulidade deles, a dureza do coração, porque eles não perceberam a revelação da ressurreição. E diz, agora é o seguinte, a vida de vocês, tudo que vocês fizerem, então Jesus não mandou fazer mais nada, Jesus não mandou fazer nada mais na forma da devoção. Foi a vida de vocês agora, por onde vocês forem, está dizendo aqui, ó, apareceu, agora vocês vão, pelo mundo todo, tudo que vocês fizerem, está fazendo uma viagem, está comendo, está numa lanchonete, tudo agora é voltado para expressar a virtude que vocês carregam. Sentou numa lanchonete, pediu uma água. Você não está ali na lanchonete pela água que você vai beber. Tudo agora na sua vida transborda. tudo na sua vida agora resplandece. Todas as suas obras agora são boas, sabe por quê? Porque são movidas de fé. E são movidas de fé por quê? Porque agora você tem convicção, você está movido de uma certeza que tudo que antigamente governava a sua vida foi resolvido. E agora, pela palavra de Deus, você entende, de uma vez por todas, que em Cristo ele já te concedeu, não é concederá. Uma vez que agora eu olho para Cristo ressurreto, ele não vai me conceder, ele já me concedeu toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Então eu não faço mais nada por necessidade ou por interesse. Esse é o desafio. Glória a Deus. Aí ele vai dizer assim, então vocês vão. Quem crê, for batizado, não será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortal eles ingerirem, não vai fazer mal algum, e eles vão curar as pessoas. É isso. Agora que eu creio no Cristo ressurreto, é o seguinte: não tem capeta, demônio, na minha vida ou na vida de quem quer que seja, que vai impedir. Eu não vou poder me explicar eu não vou poder dizer que eu fui impedido de cumprir o propósito, porque algum tipo de entidade, algum tipo de domínio, não vou poder pôr culpa em nenhum demônio. Nenhum demônio, nenhum satanás, ninguém poderá me impedir todos os dias da minha vida. Pronto. Isso é um sinal que vai acompanhar você. Então agora a sua vida está marcada pela certeza e pela convicção de que nada pode. Ninguém te poderá resistir. Aí diz mais. Você, outro sinal, é que você vai ser capaz de falar várias línguas. Não é obrigar as pessoas a falar a única língua que você consegue falar, a sua língua religiosa. Então não são as pessoas que vão ter obrigação de entender esse dialeto que traduz sua crença. Então, em nome de Cristo Jesus, a crença produz um dialeto. A crença produz uma linguagem interpretada daquilo que eu entendi. Então, não estão produzindo um dialeto, uma linguagem quase gutural. A gente tem hora que não fala, a gente... E as pessoas não entendem. Sabe por que elas não entendem? Porque isso não é uma língua. Isso é um dialeto criado pela nossa crença em favor da nossa divindade. É isso. Não. Agora, você é uma pessoa ressurreta. O Espírito de Cristo está em você. Você consegue falar com a criança, você consegue falar com o estrangeiro, você consegue falar com o velho, você consegue falar com um analfabeto, você consegue falar com um doutor da lei. Pronto. Agora você vai falar outras línguas. Então vai. 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 Pro mundo. Vai pro mundo. Não vem pra devoção. O Espírito Santo não é pra trazer você pra devoção. O Espírito Santo é para levar você para o mundo que Deus quer transformar. E os sinais acompanharão você. Ninguém poderá te impedir e você vai falar a língua que você nunca imaginou que você seria capaz de falar. Você vai falar. Mas, além disso, vocês vão pegar em serpentes e algum veneno mortal não vai fazer dano. Então, aquilo que poderia te comprometer, presta atenção. Então, o que poderia te impedir espiritualmente está vencido. O que poderia te impedir relacionalmente? Então, o que, que poderia me impedir espiritualmente? Os principados e potestades. Nenhum demônio, nenhum principado e potestade vai poder te resistir. Ele pode se opor, mas não vai resistir. Nada no campo relacional, nenhum bloqueio, nenhuma barreira. Você não vai poder se desculpar. Nenhuma barreira relacional, porque você vai falar outras línguas. E nada que pudesse te afetar pessoalmente, uma doença, uma enfermidade, um transtorno, uma comorbidade, nada. Se cortar um braço seu, nada será mortal. Ainda que o seu homem exterior se desfaça, a última célula viva sua vai dar testemunho. Entendeu? Em nome de Cristo Jesus. Então, nada. E mais do que isso. Você não só estará perfeitamente habilitado para que nada te impeça, nem demônio, nem comunicação, linguagem, relacionamento, nem qualquer outra forma de patologia ou dificuldade física, mas além disso, você será capaz de ser a solução e a cura dos problemas dos outros. É isso, agora que eu ressuscitei, nós somos a cura. Então eu não vou para uma cidade para receber da cidade o que ela pode me dar. Porque se eu for para uma cidade para receber da cidade o que ela pode me dar, e eu chegar lá e achar que a cidade é ruim, eu vou mudar de cidade. Não. Se você chegar numa cidade e você perceber alguma dificuldade, você é a cura da cidade. Então, todo problema que você perceber na cidade, você é a cura, o reino de Deus chegou. E agora, por uma condição muito simples, é porque antigamente, movido da minha crença, eu andava atrás dos sinais. Agora, movido de fé, os sinais vêm atrás de mim. Então, em nome de Cristo Jesus, domingo da ressurreição, Páscoa, primeiro dia da semana, a semana de primeira não começa na segunda, quero profetizar. De hoje em diante, você não é um crente andarilho atrás de sinal. Você é um homem ou mulher de fé, que os sinais andam atrás de você. Você quer saber o que é crença? É continuar vivendo uma vida atrás do milagre. Sabe o que é uma vida de fé? É uma vida que os milagres acompanham você. É isso. Sabe por que os discípulos, alguns deles, continuaram não crendo? Sabe por quê? Que mesmo discípulos de Jesus, com Jesus aparecendo em pessoa para eles, não creram, porque eles continuavam crentes à espera dos sinais. E não homens e mulheres de fé, como instrumentos de sinais. Vivam a vida de esperança. E uma vida de esperança não é a vida de quem está à espera. Esperança é uma vida de quem tem certeza. Então, daqui para frente, você não vai para lugar nenhum. Você não vai para lugar nenhum. Atrás de satisfazer uma necessidade. Mas agora, todo lugar para onde você for é para cumprir o seu propósito. Você levantou de manhã, vai para o seu mundo. Mas vai para o seu mundo como quem vai revelar os sinais evidentes de uma pessoa transformada. É isso. Não comece o seu dia como quem ainda está à espera de mais um milagre. Não comece o seu dia como quem se coloca diante do seu Deus, pedindo que Ele faça por você aquilo que vai contemplar sua expectativa de vida. Não saia do seu quarto se a sua motivação é uma motivação crente de que Deus está a serviço, de te dar a vida que você almeja ou merece. Mas saia do seu quarto para revelar, como uma luz que brilha, como um rio que corre, para revelar toda a virtude, toda a graça, todo o favor que Deus colocou à sua disposição e que está depositada a seu favor para ser revelada através de você. Porque por essa palavra nós entendemos que Ele já nos deu todas as coisas. Então não deixe seus filhos pensarem que a sua fé é para dar para a sua casa aquilo que a sua casa tanto precisa. Não projete nada. Não projete nada. Não discuta nada. Não converse nada. A partir das carências que você percebe. Mas converse todas as coisas. A partir da certeza que você tem de que todos os recursos necessários para você assumir a responsabilidade das carências que te cercam já foram providos. Então tire os seus olhos das carências que você carrega e coloque os seus olhos nas carências que te cercam. Porque sua crença não é para resolver os seus problemas. A sua fé é para ser a cura de todas as carências que te cercam. Isso quer dizer o seguinte, que se esse problema for por conta de uma entidade, um demônio, ele não vai te resistir. Se esse problema lá é porque as pessoas não estão conseguindo se comunicar, porque não entende o que, que um fala e o outro fala, você falará todas as línguas. E se esse problema lá é porque alguma doença mortal, algum mal, alguma coisa mortífera está matando essas pessoas, há um veneno lá, você é o antídoto. Você é o antídoto do que pode estar matando as pessoas. Você é o intérprete e o tradutor, de modo que elas possam finalmente se entender. E você é o príncipe de Deus para expulsar, para derrotar qualquer demônio está lá aprendendo. E por que, que isso não está acontecendo? Porque os crentes ainda estão procurando sinais. Não viva como quem procura sinais, mas viva como alguém que é seguido pelos sinais. Aleluia. Forte abraço. Alegria. Bora lá. Vai. Vai para o mundo que Deus quer transformar através da sua vida, mas vai na certeza que você não está indo procurar coisa alguma em favor da sua necessidade, mas você está indo lá revelar a plenitude de Deus em toda e qualquer circunstância. Glória a Deus, você não é mais alguém seguindo sinais, você é agora alguém que os sinais seguem você. Vai, em nome de Cristo Jesus. Aleluia.